Muito boa tarde. Estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com António Feliciano.
Muito boa tarde. Vamos então aos títulos. Ocorrências registadas até este sábado em Fátima foram assistidos 1.260 peregrinos, dos quais 32 foram evacuados para hospitais da região. Militares da GNR passam por condições subhumanas, precisamente em Fátima, acusa a Associação dos Profissionais por tomar alguns cidadãos que têm sido coagidos a entregar moedas num parque de Santiria.
E agora falamos do estado do tempo para hoje. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de céu muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela, aguaceiros mais frequentes e intensos nas regiões do norte e centro, onde há a possibilidade também de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, moderado nas terras altas e também no litoral. Quanto a temperaturas máximas, 13 graus para a Guarda, 19 para Castelo Branco, 20 para o Porto, Coimbra e Lisboa, 21 para Santarém e Faro e 22 para Leiria, Tomar e Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. São os números mais recentes da Operação Fátima ao nível da assistência a peregrinos. Segundo dados avançados à ERT, pelo comando situado em Fátima, até meio da manhã deste sábado tinham sido assistidas 1.260 pessoas nos hospitais de campanha, dentre os quais houve necessidade de proceder a 32 evacuações para os hospitais de Leiria, Abrantes e Torres Novas. Até agora não houve registro para qualquer situação considerada como grave, ou seja, dos peregrinos assistidos, as principais queixas sem problemas cardíacos ou algum cansaço, entre outras situações. Avançamos e continuamos em Fátima. A denúncia foi feita pela própria Associação dos Profissionais da Guarda, que nesta sexta-feira falou em condições subhumanas para descrever o estado em que os profissionais da Guarda Nacional Republicana se encontram por ocasião das celebrações do centenário das aparições de Fátima. Em comunicado, a Associação dos Profissionais da Guarda destaca o número extraordinário de profissionais da GNR que estão no terreno a dar o melhor de si, lamentando, por outro lado, que alguns desses mesmos militares estejam alojados em condições subhumanas, ou seja, há dezenas de operacionais que têm dormido num pavilhão da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, sem acesso a instalações sanitárias que lhes permitam realizar a sua higiene pessoal diária e ainda sem alimentação garantida, na medida em que ficam sujeitos à existência de sobras das refeições dos instruendos, refere em tom acusatório à Associação dos Profissionais da Guarda, que sublinha ainda que nem tenham sido distribuídos lençóis ou cobertores. E é apontado o dedo ao Comando-Geral por ter conhecimento da situação e nada ter feito para ultrapassar a mesma, considerando que esta situação deveria envergonhar o Governo, a Ministra da Administração Interna e, sobretudo, os responsáveis da instituição. Entretanto, a Ministra da Administração Interna já reagiu a este conjunto de acusações, considerando as queixas como algo de secundário, tendo em consideração a enorme missão de garantir a segurança a centenas de milhares de pessoas. Constância Urbano de Sousa falou ainda em circunstância excepcional, referindo também que o ideal seria alojar os militares em hotéis de 5 estrelas, mas não existem na região, pelo que não é possível.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E ainda no âmbito destas comemorações do centenário das aparições e da visita do Papa à Cova de Iria, um grupo de ciclistas percorreu 2.782 quilómetros desde o Vaticano, em Roma, até ao Santuário de Fátima, sendo que passaram na última quinta-feira pelo Regimento de Infantaria 15, onde pernoitaram. Foi lá que a reportagem da ERT os encontrou. Thelma Melo falou com o Major Rui Bernardo sobre os motivos desta realização.
O que nos motivou foi organizarmos, pelo centenário da aparição de Nossa Senhora dos Pastorinhos, uma peregrinação militar pela paz, pelas intenções do Santo Padre, pelo centenário da aparição de Nossa Senhora. Daí juntamos um grupo de amigos militares, ex-militares e outros pertencentes à Associação dos 60 Forças Armadas, em que fizemos um deslocamento de 16 dias, num total que confirmei agora, 2.782 km em bicicleta, e que unimos o santuário à Praça de São Pedro, até vamos unir amanhã o santuário de Nossa Senhora de Fátima, passando pela sua congénere de Lourdes.
E tiveram um momento alto em que foram já recebidos pelo Papa. Qual é que é o sentimento que pode ter desse momento?
Essa foi a maior motivação para vencermos as intempéries, os quilómetros, o cansaço, as dores nas pernas, o suor, lágrimas, houve tudo um pouco. E com essa motivação conseguimos vencer e chegar hoje aqui ao Regimento de Infantaria 15, que viremos dar, como se costuma dizer, na gira traumática, a última estocada final amanhã daqui para Fátima.
E vocês têm também amanhã um momento alto em que vão ser recebidos também pelo Presidente da República.
Também já sabemos que o Sr. Presidente vai nos receber, à comitiva toda, e para dar o bom nome da Brigada Reação Rápida, que todos nós, alguns pertenceram, outros não, como lhe disse, e esse nome está acima de tudo.
Vou pedir então que me apresente quem é que faz parte aqui da equipa.
Eu vou começar pelo mais novo. O mais novo, José Santos, 71 anos, foi militar da Polícia Aérea. O Felipe foi das transmissões, esteve em África. O José Luís dos Santos, um indivíduo que esteve em infantaria, também em África, e cavalaria. O comandante foi piloto da Força Aérea, hoje é comandante da TAP. Foi da infantaria, o amigo Américo, agora está a exercer funções, que também é patrocinador e atleta. O José Barros, um ex-diretor desportivo que nos tirou muito peso das costas, ensinando-nos a andar em cima da bicicleta, reduzindo as velocidades e o vento. O Zé Barros, como diretor desportivo, já venceu também duas voltas a Portugal e com a experiência dele fez com que nós chegássemos aqui, parece que iniciamos hoje a peregrinação.
O que é que amanhã vocês vão daqui até Fátima? Depois de chegarem a Fátima, qual é que é a primeira coisa que vão fazer?
A primeira coisa que queríamos fazer era ir à Capelinha das Aparições, colocar uma velinha por todos os militares que estão a exercer funções neste momento em todo o mundo. E pela paz, como disse, foi a intenção nossa, foi pela uma prevenção militar pela paz. Mas como não vai ser possível, iremos diretamente para a cerimónia da apresentação do Grupo de Peregrinos à Sua Excelência, Sr. Presidente da República. E de seguida é que iremos então deslocar-nos e retirarmos um bocadinho junto à Capelinha.
E assim fez este grupo. O caso já tinha sido denunciado em plena reunião da Câmara de Tomar, mas a verdade é que há quem esteja a aproveitar o estacionamento no Parque de Santaria para retirar dinheiro a alguns automobilistas. Assim aconteceu durante a tarde desta quinta-feira, à altura em que o indivíduo, na casa dos 30 anos, regulava o estacionamento dos veículos que iam chegando ao referido espaço. E a verdade é que, perante a abordagem do cidadão, alguns automobilistas entregaram moedas, quiçá com receio de que algo pudesse acontecer aos respectivos automóveis. Como é óbvio, esta prática é ilegal, sendo que a Polícia de Segurança Pública já procedeu à identificação de alguns destes arrumadores que pretendem receber dinheiro não só no Parque de Santaria, mas também perto do Flecheiro. Recorde-se que a denúncia foi feita por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que falou em cenários de intimidação.
Ou se regulamenta, como outros municípios já fizeram, ou então teremos que as autoridades, sei que já atuaram num caso ou noutro, mas ser uma situação que convém definir. Tem a ver com o aparecimento de supostos arrumadores de carros na nossa cidade. Recentemente aconteceu junto ao Flecheiro e também aconteceu junto ao Parque de Santaria e depois não só, não é por acontecer, é porque a situação não está regulada e houve pessoas que, não dando a moeda que alguém solicitava, foram quase intimadas a dar, senão as coisas seriam complicadas. Portanto, é algo que convém. As autoridades estão alertadas, não está regulamentado, portanto não é possível haver arrumadores. Nos casos em concreto, os pais têm de estar bem definidos e a Junta de Freguesia, como é óbvio, tem poderes para regulamentar esta situação e poder autorizar ou não e ver um concurso como houve outros lados e as pessoas estarem firmemente identificadas. A questão toda é que muita gente, o receio que tem, é que depois abandona o carro e mais estava mais cheio do carro parece arriscado. Portanto, eu acho que só a presença da autoridade pode ser dissuasora. E se a autoridade ali tiver, também vê e vê quem é o que é que estacionou o carro. E, portanto, sabemos que isto acontece muito mais à sexta de manhã do que aos outros dias. E, portanto, eu acho que se a entidade policial quiser colaborar efetivamente, e não duvido que queira e colabora, se calhar é a presença na quer na zona do Flecheiro, embora seja quase a mesma pessoa, de um lado ou no outro, que é na zona para a cidadania.
E Bruno Graça, vereador da CDU, garantiu que este assunto já foi colocado à Polícia de Segurança Pública, sendo que os funcionários da autarquia têm instruções para anotar a matrícula dos automobilistas que são convidados a dar moeda.
Esta questão dos armadores também já foi tratada com uma reunião com o comissário. E, portanto, aquilo que neste momento se está a fazer, particularmente no parque do mercado, é sempre que se vê alguma atividade dessas pessoas, nós, os funcionários, têm indicações para tirar a matrícula dos carros, porque o comissário só pode atuar se tiver participação. Mas se nós lhe transmitirmos a matrícula do carro, que eles podem entrar em contato com a pessoa e a partir daí tentarem disputar as situações. Portanto, o que se está neste momento a conseguir fazer é isso, alertar a PSP dos carros, portanto, onde ele se dirige, para neste caso é quase extorquir dinheiro, não é? Portanto, e mesmo que a pessoa não queira participar, os nossos funcionários indicam para a PSP a matrícula do carro onde a pessoa saiu.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública identificou nesta quinta-feira um cidadão de nacionalidade francesa que foi surpreendido na posse de 6 doses individuais do que se suspeita ser a heroína. Foi, aliás, um dia movimentado no que a PSP diz respeito, uma vez que também houve registo para a detenção de dois jovens, sendo que ambos têm 17 anos e que estavam na posse de 13 doses de AX. Já na quarta-feira foi a vez de ter sido feita uma apreensão de 38 doses, neste caso também de AX, numa residência situada em Tomar, sendo que a Polícia de Segurança Pública refere em comunicado que desconhece até esta altura quem é o titular dos produtos em causa. E um homem de 57 anos, natural de Amiais de Baixo, Conselho de Santarém, faleceu nesta quinta-feira vítima de um acidente de viação que ocorreu na Estrada Nacional 251, no distrito de Évora. A vítima seguia no chamado lugar do Pendura, sendo que o automóvel era conduzido por outro residente no Conselho Escalabitano, no caso da Ribeira de Santarém. Neste caso, houve registro para ferimentos considerados como muito graves. O acidente aconteceu às 8h30 da manhã desta quinta-feira. Na origem da tragédia esteve em causa uma colisão frontal. Agora mudamos agulhas para um entroncamento onde dois jovens de 23 e 27 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na sequência de um roubo cometido contra uma senhora de 73 anos em plena cidade dos Comboios. Precisamente, o comando distrital da PSP, em comunicado enviado para a ERT, referiu que esteve em causa o furto de um fio em ouro amarelo no valor de 500 euros. Os indivíduos têm antecedentes criminais, foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando então o julgamento em liberdade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Salão Nobre da Câmara de Tomar recebeu na terça-feira a primeira Assembleia Municipal Jovem Iniciativa, dirigida aos jovens do 10º ano de escolaridade e do ensino profissional. Nesta primeira edição, o tema escolhido para debate foi os jovens e o poder local. Este foi um momento privilegiado para que os jovens fizessem ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político, referência para uma das propostas apresentadas no decorrer dos trabalhos que se prende com a ausência de cinema em Tomar. Beatriz Henriques, uma das oradoras da tarde, referiu a importância desta proposta pela dinamização cultural que promove em todas as faixas etárias.
Antes de mais, felicitar o Executivo Camarário, em nome da Senhora Presidente, por esta iniciativa que dá aos jovens uma voz mais audível e assim como podemos vivenciar o que se passa neste Salão Nobre, e o meu muito obrigado. Venho então apresentar a minha proposta em nome da minha bancada, relativamente ao cinema em Tomar. O cinema é uma atração numa cidade, pois atrai a atenção do público, desde jovens a idosos. É também uma ocupação saudável do tempo livre e pode até tornar-se numa fonte de receita para a Câmara Municipal. É uma excelente aposta para a cidade e Tomás só tem a ganhar com esta iniciativa. Obrigada.
Payalvo vai regressar ao passado, precisamente à época templária. Nos dias 19, 20 e 21 de maio haverá lugar para o Termo de Payalvo, evento que se repete assim numa segunda edição, sempre com a herança templária como pano de fundo. Haverá então recriações históricas, exposições de répteis e de aves de rapina, uma ceia medieval entre um programa vasto. A ERTE se perspectivou o evento com Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, que está confiante em mais um sucesso.
Ao levarmos avante a primeira festa que foi feita de herança templária e recriações históricas, colocámos em prática um pouco da nossa história. E eu acho que a grande vantagem, a grande expectativa é que conseguimos aliciar, abrir o apetite a todos os payalvenses de estudarem, de lerem, de mexerem nos nossos artigos, nos nossos arquivos. E uma história que estava assim um pouco adormecida, hoje todos dizem que temos orgulho na nossa história, porque a nossa história é vasta. É uma história que remonta, portanto, à época templária, e aqui não haja dúvidas nenhumas. Tomar cidade templária, eu apontava Conselho Templário, porque Dom Paio Alvo foi um regrante da Ordem Templária, um dos primeiros donatários a quem foi entregue o termo de Paio Alvo, que era uma simples freguesia, e que depois foi entregue a um senhor. Esse senhor tinha raízes templárias e outros que o sucederam. Portanto, a nossa história está vasta, é bastante vasta, e cada vez se vai alargando mais. No decorrer da primeira série, uma cidadã de Paio Alvo, da freguesia, que trabalha na Torre do Tombo, trouxe-nos um CD com exemplos retirados dos livros que estão em arquivo na Torre do Tombo, que nos deixou maravilhados com mais episódios da nossa história. Portanto, a nossa história é vasta, ainda não é totalmente conhecida, mas já é bastante vasta. E desses exemplos vamos recriá-los e iremos recriá-los agora nesta segunda edição de Herança Templária e Criações Históricas. Estamos de orgulho, orgulhosamente, a levantar esta festa, e quem está a levantar esta festa são os payalvenses, são o pessoal voluntário de toda a freguesia.
Esta sexta-feira ficou marcada pela celebração dos 22 anos sobre a inauguração das instalações da secção regional e posto clínico do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, estrutura situada na Rua Dom Lopo Dias de Sousa, perto da Divisão Policial de Tomar. Para assinalar a data, está patente desde esta sexta-feira e até ao dia 30 de junho uma exposição intitulada Sindicartes, onde é possível ver trabalhos de trabalhadores e respectivos familiares que fazem parte da sublinhada secção. A ERTE marcou presença na inauguração e falou com Carlos Nogueira, um dos rostos do Sindicato dos Bancários, que explicou a origem destes trabalhos.
Desde a primeira edição que os bancários, que naquele tempo, portanto, há 22 anos atrás, que estavam mais ocupados com a sua própria profissão, estes trabalhos vêm no seguimento de algumas apresentações que, portanto, os bancários, não tendo mais nada para fazer, vão se dedicando às artes plásticas e outras coisas, pintura, fotografia, arte sacra, e portanto é uma ocupação de tempos livres que os bancários, e depois por tabela, se passa a expressão, os familiares também vão fazendo. É claro que há pessoas que têm mais talento que outras e muitas vezes deixam de fazer, mas ainda bem que há quem ainda continua a fazer, porque dá-nos a oportunidade de fazer esta exposição.
Falou exatamente deste pormenor, que é termos aqui vários tipos de arte. Temos desde bordados, temos obras, temos fotografia. Isto também mostra um bocadinho da complexidade e da diversidade que há em todos os bancários e ex-bancários que contribuem para esta obra.
É certo. Lá, os bancários, nos seus tempos livres, mesmo estando, e há aqui alguns ainda que estão no ativo, nos seus tempos livres vão se dedicando às várias vertentes da arte, não é? Ou na pintura, ou na fotografia, como é o caso concreto do José Matias, que é sevejamente conhecido na nossa terra, não é? E que, portanto, vão exatamente ocupando os seus tempos livres, muitas vezes já vão sobrepondo o tempo, o hobby à própria profissão, quando têm tempo para isso, não é?
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.